Então, se o meu perfil genético é traçado de forma individualizada, como a doutora acabou de explicar, é possível ter um resultado confiável, com uma margem confiável de segurança, de que eu vá desenvolver ou não câncer ao longo da minha vida?
O teste, ele não consegue afirmar se a pessoa vai ter ou não. O que o teste faz? Ele mostra se existe risco. E a depender do gene que for encontrado ou não, se for encontrado, por exemplo, uma variante genética, a gente consegue saber, pela análise daquela variante, o grau de risco que ela confere, a porcentagem de risco que ela confere, quais ações preventivas eu posso fazer para que aquilo não aconteça. Os genes que a gente encontra, tem alguns que a gente chama que tem uma penetrância maior, são genes que a chance da pessoa desenvolver ao longo da vida até 80 anos, por exemplo, pode ser um risco maior, e aí as medidas preventivas, né, as ações que podem reduzir o risco, elas são um pouco mais marcadas, a pessoa entra em um protocolo de acompanhamento mais fino. E tem outros genes que o risco, vamos colocar uma diferença aqui de 50%, por exemplo, se for um gene que confere mais de 50% de chance de risco, de até os 60 anos ela ter um tumor, isso é muito alto. É claro que é relativo quando a gente fala em porcentagem, né? Até como você interpreta isso afetivamente. Mas um gene de alto risco demanda intervenções muito específicas. Um gene de baixo risco, intervenções um pouco menos, né, dirias assim, incisivas, mas que vão gerar recomendações também.
E como tem acesso a esses testes?
Qualquer pessoa pode fazer o teste, mas se for uma coisa muito recreativa, a gente acaba aconselhando na própria consulta de aconselhamento genético, às vezes, a não fazer. Vou te explicar por quê. Eu recebo Dona Maria, de 50 e poucos anos, que está hipocondríaca, com medo de ter um câncer, porque a vizinha teve um câncer de mama e faleceu, e ela está em pânico por causa da vizinha, aquilo não sai da mente dela. Ela chega no consultório, doutor, eu quero fazer um teste para saber se eu tenho predisposição. Eu olho a história da família dela, tem uns casos isolados, tem um câncer de colo de útero que está associado com HPV, tem um tio que morreu de câncer de pulmão, mas fumou a vida inteira, e aí ela vem com essa história preocupada com a vizinha. Ela quer gastar o dinheirinho dela com teste genético às vezes, né? Tô falando dessa forma para os ouvintes entenderem. Só que Dona Maria é sedentária. Dona Maria tá com um índice de sobrepeso, com um MC lá acima de 35, se alimenta muito mal e Dona Maria quer fazer um teste genético. É meu papel aconselhar essa paciente. Por isso que a consulta preventiva e de aconselhamento genético, ela é uma troca com o paciente para a gente entender o que eu posso fazer por ele. Fazer um teste genético não resolve muita coisa para Dona Maria, porque com a história dela, eu vejo que a chance de vir uma variante genética de alto risco, que vá realmente dar uma informação que vai mudar a vida dela, é baixa. Agora, se eu consigo fazer com que a Dona Maria entenda que mais importante que fazer um teste genético no caso dela é a gente trabalhar o controle do peso, fazer ela se movimentar, compreender os riscos que ela mesma está colocando na vida dela pelos hábitos dela, isso é muito mais valioso do que a gente investir num teste genético. Por isso que o aconselhamento, ele ajuda a gente a direcionar a pessoa para ela entender o que é valioso para ela para prevenir. Não necessariamente a consulta de aconselhamento é sinônimo de fazer um teste.
Muito interessante o assunto, doutora Samira, muito obrigada. Mas para quem ainda tem dúvidas sobre ele, como tirar essas dúvidas?
Fico à disposição após o programa, tem uma caixinha de perguntas no meu Instagram, @samiraoncologista, e essa caixinha está lá aberta e todas as perguntas serão respondidas.
Você ouviu Aprendendo com Câncer, com a doutora Samira Cota, toda quarta, 11 da manhã, na Cidade FM.